Efésios capítulo 6, versículo 6 até o versículo 21. Vamos ler. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade que o Senhor tem nos dado pela manhã. Ajuda-nos agora a ouvirmos a Tua Palavra e nos ajuda a compreendê-la. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu senti que eu pulei alguns versículos, estou certo?
Não, o Senhor falou o capítulo errado.
É.
O Senhor falou capítulo 6, era capítulo 5,
estava caçando. É verdade, irmãos. Eu estou aqui capítulo 6. Eu nem sei porquê, acho que eu coloquei 6, 6.
É, Efésios 5.
Efésios 5, perdão, irmãos, perdão.
5, 6 a 21.
Ok, eu acho que eu errei, eu marquei 6 aqui, porque eu estava dizendo assim, vou voltar atrás e acabei falando 6, né? Tá, me perdoe, irmão, errei. Capítulo 5, versículo 6 ao versículo 21. Tá? Ok, nós falamos a última vez sobre alertas na vida piedosa. Mencionamos no dia 26 de junho, foi domingo passado. Na parte da manhã, vimos alguns avisos. O primeiro aviso está no versículo 6. Quero só recordar aos irmãos que é continuidade, tá? Cuidado ao ouvir. Então, nós precisamos ter cuidado ao ouvir, principalmente palavras vãs, no versículo 6. Aí, no versículo 7, vimos cuidado com o companheirismo. Quem são as pessoas que estão ao seu lado, né? E, no versículo 8, vimos o cuidado com o seu caminhar. A forma que você caminha, se você caminha na luz ou nas trevas. No versículo 9, mencionamos sobre o cuidado com a sua alma. O fato de você ter bondade, justiça e verdade, que são os alicerces para uma alma saudável. E aí, vimos no versículo 10, o cuidado com as escolhas. Tá? Ou você tem que aprovar, que seria testar, e aceitável, agradável, aceitável para Deus. E chegamos até o versículo 10. Hoje nós vamos ler o versículo 11. Versículo 11, 12 e 13. O versículo 11, 12 e 13, nós temos um outro aviso, que seria o sexto aviso. Cuidado com a sua comunhão. Como é importante você ter cuidado com a comunhão que você participa, ou as pessoas que estão junto de você. Quando fala comunhão, a palavra comunhão é tudo em comum, no sentido que você participa junto com a pessoa está muito próxima a você. Geralmente pode ser um amigo ou alguém que está muito próximo a você e você participa, certo? Então, seria mais ou menos assim, que seria uma coisa para a gente entender. Você vai trabalhar e seu amigo vai trabalhar, seu colega de trabalho. E aquele dia você não viu que foi colocado na sua marmita, e o outro colega também não viu, mas vocês sentam junto para comer no refeitório, e aí, de repente, vocês abrem a marmita, depois que está no micro-ondas, naquele lugar onde esquenta a marmita, você abre a marmita, não comendo no mesmo horário com os dois, né? Os dois almoçando junto, E de repente você abre marmita e o seu estômago não está legal. E você vê que existe alguma coisa ali que não vai fazer bem. E você fala assim, você não quer trocar de mistura comigo? A outra fala assim, ah, tudo bem. E eles trocam, né? Troca a mistura, né? Vamos supor que está lá um pedaço de carne de porco, você não vai poder comer carne de porco, o dele é frango, e ele está talvez, ah, você não quer comer carne de porco? Ah, tudo bem, você quer trocar? Então eles trocam, e aí vocês praticamente passam para lá, ele passa para a sua marmita, e vocês, né? Vocês estão em comunhão, de alguma forma vocês estão em comunhão, vocês estão participando aí. Só para ilustrar o que vem a ser uma comunhão mesmo, tá? Quer dizer, você participa com a pessoa de algumas coisas. Ok? Aí, no versículo 11, nós temos assim. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, por que eu preciso ter cuidado com a minha comunhão? Porque, na verdade, na forma que você participa as coisas de Deus para uma pessoa, a outra pessoa pode participar coisas indevidas, que, como diz o apóstolo, porque com eles fazem em oculto até dizê-lo, é torpe. Então, você tem que tomar cuidado com quem você se relaciona. Tem a ver com o cuidado lá atrás, com o companheirismo. Mas aqui o companheirismo é um pouco mais distante. Aqui não, é comunhão, é algo muito íntimo, é algo que vocês participam. Você tem que tomar cuidado, porque a forma que eles falam, ou que eles fazem, e você acaba ouvindo, você começa a aceitar o que eles fazem, e você vai começar a fazer o que eles fazem também. Porque até o fato de você dizer alguma coisa que eles fazem, a Bíblia diz que é torpe, ou seja, ruim, é algo que dá duplo sentido. E eles usam muitas palavras de duplo sentido, porque levam um pejorativo para o lado sexual e para o lado material. Entende? Então eles começam a falar coisas que não é bom. Então, olha, ele está dizendo, e não comuniqueis. Aqui é um imperativo, significa que é um mandamento, tá? E esse fato de comunicar, o fato de você se relacionar com essas pessoas que têm obras infrutíferas nas terras. Ou seja, pessoas que estão no mundo, não querem mudar, não largam e continuam fazendo as coisas erradas. E convida até você para você também estar participando com ele nas coisas erradas. Então, nesse sentido, cuidado com a sua comunhão. Porque diz aqui, ó, sendo condenados pela luz. Então, quando você, no versículo 13, quando você fala coisas que a pessoa, não, está errado isso, vocês estão fazendo, está errado. Você está condenando eles. Porque você está na luz. Então, se você está na luz e está condenando a pessoa e a pessoa não muda, então, não tenha comunhão com essas pessoas. Não é que você vai perder o relacionamento, é mais distante, mas não participa com eles, não esteja junto com ele, não vá junto com ele nas coisas. E isso você tem que evitar, não importa quem seja, você não deve participar com eles. Versículo 14, aqui temos um outro alerta, cuidado com a influência. O que é influência? Influência são ação ou efeito de uma pessoa, do que ela pensa, ou que alguém fala com você, ou até mesmo um livro, chega a transformar ou dar uma certa pressão na sua vida ao ponto de você mudar o rumo. Vou dar um exemplo clássico aqui, bem clássico, como eu dei um exemplo no primeiro. Você está na estrada, ok? Está dirigindo o seu carrinho, ou você está sentado atrás, e de repente vem um caminhão, ó, a 1.000 por hora, e passa do seu lado. O que, que vai fazer com o seu carro? Ó, vai dar uma balançada. Eu chamo disso de influência. A física chama outra coisa. Porque ao passar, ele fez com que mudasse o seu rumo, onde você estava, pela força que ele tem. Então, isso é uma influência. Então, uma pessoa que tem personalidade forte pode influenciar a sua vida se você deixar. Mas A pessoa está no carro. Ele balançou o carro e você não saiu fora, não ficou com medo, porque se a pessoa com medo, já muda a direção, né? E você continuou, só deu uma balançada e você continuou, então está bom, é isso aí. Fica firme. Vai tentar influenciar você, mas você não vai sair do seu rumo. Olha o que diz o versículo 14. Por isso, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pastor, não estou vendo nada com influência aqui nisso aqui. Isso tem a ver com outra coisa. Ok, presta atenção. Desperta de onde? Porque você está esperando, ou está em descanso. Você está aguardando. Porque se você não está desperto, mesmo que você esteja com o olho aberto, porque é o caso aqui, você está sentado esperando alguma coisa acontecer. A hora que vem alguém e faz uma pressão, você vai conforme a pessoa faz a pressão. Não deixa ser influenciado por coisas ruins. Então, Paulo está dizendo, desperta tu que dormes, porque você está esperando alguma coisa. Paulo não está falando para alguém que está dormindo, é uma expressão que você está acordado, mas você não está fazendo nada, você não está agindo nada, você está esperando para ver o que vai acontecer. Sabe aquele tipo de pessoa assim? O que vai acontecer hoje? Não sei, eu vou esperar ver o que vai acontecer. Se alguém falar para mim sair, convidar, eu vou. Se alguém falar para fazer isso, eu vou. Estou à disposição. Aí liga para alguém, liga para outro, fala, e aí, que você... vamos para a festa. Também vou. Quer dizer, é sendo influenciado por outros. O crente não pode, o crente que vive uma vida piedosa, ele não pode ser levado por influências de qualquer coisa. Irmão, vamos para um acampamento? E o que vai ter no acampamento? Vai ter um pregador assim, vai ter assado, vai ser um muito bom acampamento. Peraí, isso é uma influência boa. Não é esse fato, é o fato de fazer as coisas erradas. Porque no contexto, Paulo está dizendo, despertando a gente a observar o que as pessoas querem que façamos segundo a concepção deles. Então Paulo está dizendo, não seja influenciado, mas seja influenciado por coisas boas. Então, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Peraí, por que levanta dentre os mortos? Porque você está vivendo entre os mortos. Espiritualmente falando, você está vivendo entre os mortos. Não fique acomodado como eles estão acomodados. Faça alguma coisa diferente. Procure alcançar. Veja o que Deus quer. Pensa lá na frente. Como é que eu posso chegar lá? Eu tenho que fazer alguma coisa gradativa. Então, vai construindo até chegar onde você tem que chegar. Não espere para ver se aí vai acontecer lá na frente, se você não trabalhou para chegar lá. Corra atrás. Então, duas coisas que eu quero esclarecer aqui aos irmãos. Primeiro, nós recebemos influência todos os dias. Inclusive, desse púlpito. Vocês recebem influência. E eu espero que nunca esteja passando influência negativa aqui, ou fazendo os irmãos a fazer alguma coisa indevida fora de Cristo. Eu nunca tive essa intenção. E os irmãos podem me ajudar, se acontecer, deixar alguma brecha, me avisa. E a segunda coisa, é que existem dois fatores que fazem influência. Os livros que você lê e os amigos que você tem. Eles fazem a sua vida caminhar onde precisa. Então, tenha bons amigos e leia bons livros. Versículo 15 e versículo 16. Temos mais um aviso aqui sobre alertas na vida piedosa. Versículo 15 e 16, o alerta é: cuidado com a vida cristã. Opa, vamos ver aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Bom, vamos entender o que é um néscio e o que é um sábio. O néscio é uma pessoa boa que não pensa para tomar as decisões. Ela decide muito na emoção ou circunstância. Isso é um néscio. Ok? É alguém que tomou uma decisão sem avaliar as consequências. Ele só escolhe segundo aquilo que te parece bem ou porque ele gosta daquilo. Tudo bem? Tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Existe um grupo de pessoas que gostam de festas. E às vezes, tem lá os amigos, eu já vi isso no passado, hoje eu não tenho mais esse contato, mas já vi amigos falando assim, olha, se você tomar isso aqui, vai te dar uma coisa boa. O outro que já experimentou falou, se você tomar isso aí, se você não tiver estômago e fígado, no outro dia você vai amanhecer com uma dor de cabeça terrível. Aí eu falo assim, tudo bem, e toma cara. E lá, no outro dia ele amanhece com a dor de cabeça terrível. Quer dizer, ele só tomou a decisão de tomar aquilo porque achou que ia ser uma coisa boa numa dessas festas aí. E aí ficou com uma dor de cabeça terrível. Acordou com a cabeça parecendo um monstro. Já ouviu esse tipo de pessoa? Eu já. Todo dia, todo final, toda segunda-feira, eu sempre estou lá na Copa, lá o pessoal comentando. Rapaz, esse final de semana foi difícil. Tomei umas que eu acordei, ó, cabeça... Né? Esse é um nécio. Ele não pensa. Ele só faz depois que ele vai pensar. Mas aí já aconteceu. O que é um sábio? Uma pessoa sábio é uma pessoa que sabe escolher, mas pensando quais serão as consequências se ele escolher, ou quais serão os benefícios se ele escolher. Geralmente, o sábio, ele nunca pensa nas consequências, só se for uma decisão muito extrema. Geralmente, ele sempre pensa nos benefícios. O nécio também. O nécio não pensa nas consequências. Mas o sábio, ele avalia. Vai ser bom para mim ou vai ser ruim para mim? O nécio não. Só, isso vai ser bom para mim. E esquece de avaliar o que vai ser ruim. Um exemplo claro de você quiser adquirir sabedoria é você ler Provérbios. Provérbios é um livro cheio de sabedoria. E lá é assim, como eu já falei para os irmãos há um tempo atrás, é um pedaço de rapadura por vez. Leia um versículo por vez, no máximo dois por dia, ou um por dia. Por quê? É algo que você vai colocar na sua mente e você vai começar a remoer e começar a avaliar e colocar isso na prática. Não adianta nada você ler a Bíblia e não colocar isso na prática. E não avaliar isso. O versículo está em Provérbios na prática, na vida de outras pessoas, na sua própria vida. E ver os resultados se batem com aquilo que está lá. Porque Salomão escreveu olhando a vida prática. Ok? E aí, Paulo nos exorta, olha, vede prudentemente como andais. Como é que você está andando? Como nécio ou como sábio? Se você quer adquirir sabedoria, começa a ler Provérbios. Você vai adquirir sabedoria. Aliás, não é o pastor que está dizendo isso. Eu nem sequer tenho todo o conhecimento necessário para dizer o que é dito no próprio livro pelo autor, dizendo assim, ó, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Ou seja, conhecer a justiça, a forma que Deus como concede de que agrada a ele, a forma de julgamento, porque você vai julgar se é certo ou errado, e escolher aquilo que é sem favorecer a um ou a outro, o que é certo. E aí, para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento, discernimento, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, para se tornar um entendido, o livro de Provérbios é a sua faculdade. Você não precisa entrar em um tipo de curso para adquirir sabedoria. A sabedoria que Deus está falando aqui em Efésios é aquela que está lá em Provérbios. E tem um livro todo, Deus deixou um livro inteiro, com 31 capítulos, ou seja, você pode ler um capítulo por dia. Eu aconselho a você ler um versículo por dia, ou seja, um trecho de um versículo. Se você quiser fazer isso e quiser saber como é que você deve fazer, Começa do capítulo 10 em diante, um versículo por dia. Nos outros capítulos existem parágrafos, e aí eu posso passar para os irmãos. Me procure depois. Então, cuidado com a vida cristã. Versículo 16 ainda faz parte desse verso, tá? Desse contexto. Cuidado da vida cristã. Veja lá. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando o tempo, porque os dias são ruins. Ok? Então, seja sábio e não seja nécio. Versículo 17. Mais um alerta. O alerta é cuidado com a palavra de Deus. Espera aí, por que eu tenho que ter cuidado? Você precisa ter cuidado com a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tem gente que pega a palavra de Deus e acha que, ao ler a palavra de Deus, já entendeu tudo, já sabe o que Deus quer na vida dele. Olha, eu vou dizer, existem pessoas que fazem assim realmente, mas já tem um certo conhecimento. Tem gente que pega a palavra de Deus e mudam todo o conhecimento. Ou seja, transforma a palavra de Deus em outro sentido. Dizendo que você pode exigir de Deus alguma coisa, você pode pedir que Deus vai ter que fazer, e coisas assim. E a Bíblia não está dizendo isto. Então, Paulo adverte, não seja insensato. A palavra insensato, ou seja, sem sensatez, não tem o menor senso. Então, pega alguma coisa e acha que isso é real, hoje. Não é isso que Deus fez. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo na vida real. Vamos supor que você tem um tio, e esse tio tem muito dinheiro. E ele te concede, assim, ele é muito chegado a você, você é um sobrinho muito bom para ele, e de repente, esse tio passa-se os anos, e ele está lá no final da vida, e ele resolve favorecer você com uma parte da fortuna dele. E nisso aí, ele deixa no testamento alguma coisa. Ele só menciona que ele vai deixar alguma coisa com você. Tudo bem? Então, nesse dia que ele falece, você esteja lá, etc, etc. Entristece porque você estava muito próximo dele, tá? Passado um mês, então se faz a convocação, né? E vai se ler o testamento. E nesse testamento, ele nem sequer menciona todas as pessoas da família. Mas ele menciona você, como ele havia falado, dizendo para você que ele ia deixar alguma coisa. E ele deixa alguma coisa para você. Ele deixa um valor em dinheiro no banco, no valor de 1,5 milhão de reais. E aí, na hora, todos que estavam ali não receberam tudo isso. Adivinha o que vai acontecer? Tem pessoas que vão se tornar amigo seu rapidinho. Pode ser parente, primo, que nunca conheceram você, mas se tornam, olha, meu nome é tal, sou seu primo, fico contente, quero estar mais próximo de você, e etc. E vai chegar perto de você 1,5 milhão de reais. E agora, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Você tem muitos sonhos. Uma pessoa insensata, ela não pensa, ela vai usar o dinheiro e gastar. Lembra do filho pródigo? É um exemplo de uma pessoa insensata. Vai gastar o dinheiro rapidinho. Como alguns ganhadores de prêmios por aí, nesse Brasil mesmo, hoje tão pobre, porque não tiveram senso. Agora, colocando isso na vida, você é uma pessoa sensata ou insensata em relação à palavra de Deus? Você já achou algumas pepitas ou promessas de Deus sobre a palavra dele, na palavra dele para você, você já tomou posse dela? E aí você está sendo participante do entender o que a palavra de Deus está dizendo para você? Seria mais ou menos assim, se alguém escrevesse uma carta para você e alguém estivesse falando pessoalmente com você. Tem diferença, não tem? Tem, porque a pessoa falando para você e escrevendo uma carta, na carta você pode entender duas ou três vezes diferentemente da forma que ele escreveu. Mas se ele falar pessoalmente, pode ser que você entenda com clareza uma vez, um sentido só, porque você está cara a cara. Por isso que muitas vezes, algumas pessoas não entendem, por que homens de negócio, que vão fazer uma reunião, demora 15 minutos, viajam de São Paulo, vão a Salvador, tem uma reunião, desce do aeroporto, pega um táxi, ou pega o carro da empresa, vão até a empresa, reúne 15 minutos, fecha o contrato e vai embora. Por que que não podia fazer isso à distância? Entende? Porque na carta, você escrevendo uma carta, pode dar dois ou três sentidos. Porque da forma que você lê a carta, você pode ler de uma forma irada, uma forma branda, uma forma muito alegre. No sentido que ele escreveu ali. A Bíblia tem esse contexto. Você pode ler de uma forma e você vê uma visão. E outra pessoa lê aquilo lá e vê outra visão. Mas a visão é única. Você precisa entender o contexto do livro. Você precisa entender por que aquele livro foi escrito assim. E qual o sentido? Não que você lê um versículo ou outro, você vai achar, ah, esses aqui. Mas qual o contexto que ele está? Qual o parágrafo? Em que sentido é isso aqui? Em que isso quer dizer isso para mim, para a minha vida? Então, cuidado com a palavra de Deus, porque tem muita gente distorcendo. Aliás, irmãos, eu não sou responsável de ter dito o que eu acabei de dizer, tá? Eu vou ler só um versículo aqui, de alguém que já faleceu, e os irmãos conhecem. É um tal de Pedro aí, que estava lá com os apóstolos. Sabe o que ele escreveu numa das cartas dele? Falou assim, falando disso, que em todas as suas epístolas, Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos, inconstantes, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Entende? Existem pessoas que pegam a Bíblia e distorcem. Agora, se você for ler Judas, você vai ficar horrorizado, porque lá Judas expõe claramente a forma que essas pessoas vão fazer as escrituras. Então, cuidado com a palavra de Deus. Procura entender exatamente o que significa. Por isso tem a necessidade de nós estudarmos, pegar um trecho, olhar, avaliar, é isso mesmo. Não porque alguém disse, como na escola dominical, né, que o irmão disso perguntou sobre que deixe que os seus mortos enterrem os mortos, venha e siga-me. Tem que entender o contexto, não é só chegar, entender e achar que é isso. Tem que entender o contexto. O que foi dito, qual ocasião, para quem, por que motivo, e o que Jesus queria dizer com aquilo. E qual a finalidade de Jesus ter dito naquilo, porque tem a ver com a missão dele. Da mesma forma, Paulo, quando escreve as cartas. Então, cuidado com a palavra de Deus. Versículo 18 e 19, tem mais um alerta. Cuidado com a sua bebida. Nos últimos tempos, nós temos visto muitas pessoas usando de desculpas para fugir da realidade da vida. Versículo 18 diz assim, e não vos embriagueis com... Com o que, irmãos?
Vinho.
Mosto. Não é o vinho de hoje. É o mosto. Não se mistura. O vinho de hoje não tem nada a ver com o mosto que está na Bíblia. E o mosto era um vinho, entre aspas, pré-fermentado. É algo mais suave do que o vinho de hoje. Não é para você ficar embriagado tomando mosto. Por quê? Olha o que diz. Em que há dissolução, mas enchei-vos... Dissolução. O que vem a ser dissolução? Dissolve é a solução. Ou seja, seria mais ou menos assim. Vou colocar na prática. Você vai lá e fala, vai numa, tipo uma lanchonete, e você está com fome, e você não quer tomar refrigerante, porque não faz bem à saúde mesmo. A gente toma, mas não faz bem à saúde. Quem toma direto vai ter que começar a ter problema de saúde. E aí você fala assim, quero tomar um suco, me faz um suco de laranja. E aí a pessoa vai lá, faz o suco de laranja. E aí quando traz para você, você acha forte, muito forte. O que, que você faz? Coloca água. Então você dissolveu, ficou mais brando para o seu paladar. Ok? Isso é fazer um pouco mais ameno. O que faz o mosto na vida de uma pessoa quando ele toma demais? Ele vai falar coisas indevidas. Aliás, não sou eu que diz isso. Tanto é que lá em Provérbios tem um trecho que fala o seguinte, não vou ler o trecho, mas diz o seguinte, que alguém que toma, não, ele diz assim, tenha cuidado de tomar o vinho, porque é como uma cobra, porque ele desliza suave no copo e você toma. Mas no final dele vai ser como se estivesse no alto mar, no mastro de um navio, e estivesse sonhando e falando muitas bobagens. E quando você acordar, você vai voltar a fazer de novo, porque você achou legal. Irmãos, nós não temos o direito de destruir o templo do Espírito Santo. E toda bebida alcoólica, tanto é que aqui tem, não é favorável à nossa vida. Ela destrói o nosso corpo. E o álcool existe, sim, existe nos remédios. Biotônico é feito com álcool, mas um álcool não é o álcool que a gente está no vinho, é um diferenciado. Existem bebidas que têm um álcool natural. O mosto é um deles. Mas Paulo falou, não deve o quê? Tomar para ficar embriagado. Ao ponto de você tomar e você ter problemas de saúde. Então, cuidado com a sua bebida. Você pode receber uma porção e dizer assim, ah, eu quero te oferecer isso aqui, e você provar, é suco, e você toma, não é suco. Você pode rejeitar, você não é obrigado a tomar isso. Você pode até provar, mas você não pode rejeitar. Você sabe que ele está dizendo para você uma coisa, mas é outra. Então você não continua. Como eu já experimentei. Alguém falou assim para mim, da minha família, você não vai beber, mas temos refrigerante, tem aqui um suco, um tipo de suco. Falei, é suco? Não, se tiver suco, eu quero. Aí me deram um copo lá e fui tomar, era um tipo de um licor, tem álcool. Eu não tomei, eu rejeitei. Eu falei, desculpa, mas eu não posso tomar isso aqui. Seja sincero, porque eu poderia tomar e ficar o quê? Embriagado. Como meu corpo não tem álcool, naturalmente ia subir para a cabeça rapidinho, e aí eu ia ficar alegre. Agora, o que traz alegria para a gente, não é a bebida, é a forma que nós vivemos. Então, o contexto do versículo diz, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, que dá alegria, que é parte do fruto do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus... Perdão. Versículo 19. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É isso que demonstra a nossa alegria. Não é com base naquilo que nós bebemos, ou até mesmo comemos, que nós vamos ficar alegres. Porque a bebida afeta muito mais rápido que a comida. Tá certo? Afeta muito mais rápido. E você tomar alguma coisa com álcool, vai afetar a sua cabeça e vai transformar a sua cabeça a ter outro sentido. Tirar daquilo que é, como diz o próprio versículo lá em cima, é forma sábia, forma sensata, ou estar de forma reta diante de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado com a nossa bebida. Então, cuidado com o que você bebe. E versículo 20 e 21, que conclui todos esses alertas, que é, na verdade, uma conclusão. Dando sempre graças por tudo. Ó, irmãos, por tudo. não é por algumas coisas, por tudo, a nosso Deus e Pai. Então nós devemos dar graças por todas as coisas que acontecem. Irmãos, não aconteceu de você estar aqui hoje na igreja porque você fez acontecer. É porque Deus queria que você viesse hoje à igreja. Você não vai sair daqui, vai almoçar num lugar e chegar lá e achar que tudo aconteceu porque você providenciou. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, nós dependemos até o sol, se não sair, nós reclamamos. E quando chove demais, reclamamos. E não, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quanto mais frio ou quanto mais quente, ainda Deus está no controle. Pense na forma seguinte, se você está na mão de Deus e Deus vai cuidar de você, então tente agradar a Ele em tudo, cuidado com esses alertas aqui, e Deus vai favorecer a você ter um ano maravilhoso, como já tem acontecido no último ano, para mim. Olhando para trás, um ano para trás, foi um ano maravilhoso, independente de todas as circunstâncias. Deus está guiando para o melhor. Mesmo que eu tive alguns problemas de saúde, mesmo que eu tive alguns problemas em relação com relacionamentos, etc., ainda Deus está cuidando de tudo isso aí. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aí tem uma condição. A condição que favorece a isso aqui, que eu não quis colocar como um alerta, mas como um conselho. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, nunca queira ser alguém de posição, mas sempre alguém de servir o seu próximo. Porque quando você se serve, você se sente bem. Aliás, eu fiz essa pergunta para um amigo meu essa semana passada, que eu falei para ele, olha, todas as vezes que você servir ou se prontificar para ajudar alguém, você sempre vai ser bem visto, você nunca vai ser alguém que vai mandar, mas as pessoas sempre vão agradecer por aquilo que você faz. A vida cristã é essa. Nós estamos aqui para servir. Tanto é que Jesus nos chama amigos, mas nós somos o quê? Servos. Um servindo uns aos outros. E Paulo dá simplesmente a orientação. Servir uns aos outros, sujeitados, se coloca debaixo para ajudar o seu próximo, para que outras pessoas sejam favorecidas. E assim faz exatamente com que a igreja seja reconhecida lá fora, perante outras pessoas. E as pessoas terão vontade de vir à igreja, porque aquele grupo de pessoas se sentem no sentido de servir ao seu próximo, ajudando uns aos outros. É esse o objetivo de servirmos, de estarmos aqui. Então, tenha cuidado com esses alertas que Paulo nos dá sobre a vida piedosa. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós. E abençoe cada um, Senhor. Ajuda-nos a nos esforçarmos, a estarmos firmes e tendo uma vida piedosa que agrada a Ti. E também seja de influência a outros irmãos. Abençoe-nos agora, voltando às nossas casas, nos leva de volta, nos traz segurança às 18 horas para o estudo das mulheres, para o estudo dos homens e o culto à noite também. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. E oração silenciosa.